vamos para o terceiro e último bloco do programa Rifando a Bola. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho, aqui, transmitida pela Rádio Diário PB. Se você ainda não baixou o aplicativo da Rádio Diário PB, faça o download para o seu smartphone. Está disponível para iOS e Android, gente. É, cara. E nós vamos aqui voltar àquele papinho que a gente tava sobre o Futepédia, né? A gente estava conversando sobre os patrocinadores e os clubes. Emanuel Reis tinha umas coisas aí para falar sobre isso. O que é que você tem para nos elucidar, Emanuel?
Não, é uma besteirinha aí sobre os times, sobre as empresas que estão gerenciando os clubes atualmente, né? No novo mercado aí, algumas empresas aí estão liderando. E assim, eu queria chamar o destaque, eu acho que eu vou entrar no livro dos recordes como o cara que mais falou essa frase. É uma empresa que João Jales gosta muito, a Red Bull, né? Eu acho que eu vou entrar. E aí, não tem como não falar da Red Bull, né? E começar pela Red Bull, que para mim é o futebol feito em laboratório. O futebol planejado, né? O futebol do escritório de contabilidade. E aí, a trajetória do Red Bull...
Você me chamou de burocrata agora, né?
Começa ali comprando o Austria Salzburg, né? Que foi criado em 1933, lá na Áustria, em Salzburg, claro. Passou a se chamar Casino Salzburg. Utenroth Salzburg, e aí já começou a receber investimento em 2005 da Red Bull, virando o Red Bull Salzburg. E aí, em Nova York, a gente teve um movimento parecido com o Nova York MetroStars. Em 2006, ele virou o New York Red Bulls. Na Alemanha, o movimento foi parecido, mas foi um pouco mais longe do que isso, porque, assim, a legislação alemã do futebol não permitia que na Alemanha tivesse a marca ligada ao time diretamente. E aí foi onde o Red Bull Leipzig, criado em 2009, encontrou o primeiro problema, né? E aí teve que adaptar o nome para Rasenball Sport, né? Leipzig. Mas aí é Red Bull Leipzig mesmo, a galera chama assim lá. Mas a torcida alemã, inclusive, rechaça esse tipo de coisa, né? De uma empresa botando dinheiro num clube. E aí o Red Bull Leipzig saiu da quinta divisão em 2010 e chegou na Bundesliga em 2016, né? Foram campeonatos perfeitos. E aí a Red Bull investiu, a Red Bull investiu muitos milhões de euros já na Europa, né? 467 milhões, mais ou menos, 2,1 bilhões de reais em reforço, né? Como Marcel Sabitzer, Upamecano, né? Eu ia dizer Aubameyang, né? Upamecano, né? Aquele lateral Angelinho, né? E todo o time do Salzburg, do Leipzig, né? Do Nova York. E aqui no Brasil, a Red Bull começou com o time B, sub-23 de Bragantino, o RB Brasil, né? Injetou 50 milhões no Bragantino depois de 2019, projetou 200 milhões para 2020. Eu não sei se rolou todo esse dinheiro. E aí a Red Bull também teve um projeto de fracasso, para quem não sabe, né? O RB Ghana, criado em 2008, falecido em 2014. O time não se firmou na Copa de Ghana, o único torneio que ele disputava, e a Red Bull decidiu retirar os investimentos. A Red Bull é uma empresa que arrecada 21 bilhões de euros por ano com a venda daquelas latinhas de energético, né? Falar também da Flyair Emirates, né? Que é uma empresa aérea, né? Dos Emirados Árabes Unidos, e é o terceiro maior investidor no futebol europeu, né? Um dos investimentos da Flyair Emirates, se eu não me engano, alguém me corrija, é o Arsenal ou é o Manchester?
É o Arsenal.
É o Arsenal, né? Pronto, da Fly Emirates é o Arsenal, e aí é um grupo dos Emirados Árabes que também é responsável por outros investimentos na Europa. Enfim, temos o City Football Group também, que João Jales é muito fã. Eu acho que todo mundo gosta, né? É da Abu Dhabi United Group, e aí é um grupo de Abu Dhabi. Tem o Manchester City, New York City, Melbourne City da Austrália, Yokohama Marinos do Japão, o Girona da Espanha, o Sichuan Jinyu da China, o Mumbai City da Índia e o Montevideo City Torque, que é o Torque de Montevideo, um time médio de lá. Grandes investimentos, né? Sempre. A Oryx Qatar Investments, que é a dona do PSG, né? PSG é um time de um emir, É isso mesmo, aquele shake, aquele shake árabe, né? O dinheiro do petróleo. Ô, meu amigo, os jogadores do PSG são sujos de piche. A cada gol de Neymar, a cada gol de Mbappé, o poço jorra, João Jalo de companhia. E é isso mesmo, cara. E aqui eu queria chamar a atenção, por último, para encerrar, aos investimentos do clube empresa na nossa Paraíba, São Paulo Cristal, né? O clube da São Paulo, né? Daquela caninha São Paulo, vem crescendo muito, vocês sabem, né? Não tô errado, né? E tem
não,
também
não
o
errado. De fato,
o Desportiva Pere Lima, né? O Pere Lima, o time da sorte, o time da sorte de seu Pedro. Foi o primeiro time aqui, um dos primeiros, né? Não o primeiro, um dos primeiros times a ter patrocínio de uma empresa, né? O dono da fábrica média de sorda, Pedro Ribeiro, né?
Isso, Pedro Ribeiro.
O jogador mais velho a marcar um gol num jogo, né? 50 anos, ele bateu, o goleiro disse ali que aceitou, mas é mentira. E aí a gente tem esses dois exemplos de investimento aqui que vocês têm de concordar, né? O da São Paulo Cristal é um investimento sério mesmo, né? E aí o time vem crescendo muito mais. Minha opinião pessoal sobre empresa dentro do futebol. Tem seu lado positivo, tem seu lado negativo, né? Eu acho que o futuro do futebol é esse, né? Inevitavelmente, porque assim, é um esporte que demanda muito dinheiro. Infelizmente, essa coisa do dinheiro no futebol é uma coisa banal, né? Jogadores que ganham milhões e tem bilhões na conta. Enfim, esperamos que isso também mude, né? E as empresas consigam equilibrar esse mercado. A Red Bull tem investimento em vários outros esportes também. A Fórmula 1 foi um dos primeiros, né? A Red Bull comprou ali uma empresa de Fórmula 1, de carrinho de Fórmula 1, editou alguns motores e botou o seu na pista. É isso, galera. Mais um Footpad aí, né? Que a gente vai encerrando. E até semana que vem nesse quadro bonitão.
Nossa senhora!
Vai ter só o Red Bull pra salvar o Botafogo agora, né?
Já.
Já pelo andar da carruagem. Ou o Louco Abreu, né? O Louco Abreu de aí traz o Botafogo de volta.
Aliás, o Louco Abreu acho que vai bater esse recorde aí do cara que fez gol aos 50 anos de idade. Tô achando que o Louco Abreu chega lá, hein?
Olha que chega, hein? Mas, Emanuel, a gente tava falando de futuro, de dinheiro. Isso me lembra. Tem Se Liga na Dica hoje, Emanuel?
Tem Se Liga na Dica, tá especial porque eu vou relacionar uma coisa com a outra.
Ah, então vamos aí, solta a vinhetinha, Sérgio.
Se Liga na Dica!
E aí, Emanuel Reis, como é o nosso Se Liga na Dica de hoje?
Hoje a gente vai aqui para 4 jogos, certo? Todos os jogos são jogos de times franqueados. É um jogo do Red Bull Leipzig contra o Augsburg. E aí a gente vai com o Red Bull Leipzig porque vem uma campanha assustadora na Bundesliga, né? Pela Série A do Brasileiro, a gente tem Sport Recife contra Red Bull Bragantino. E aí a gente já sabe em quem investir, né? Na empresa que investe. Então a gente vai no Bragantino nesse jogo. Na Áustria, na Bundesliga típica de Viena, nós temos o Salzburg contra o Áustria-Viena. Jogo difícil, mas o Salzburg é um time que tem mais perna, né? Então a gente vai no Salzburg. A gente vai jogar só nas franquias, meu amigo. E aqui na Copa da França, a gente vai ter o Caen pegando o PSG, o Paris Saint-Germain, né? Aí do EMI. E a gente vai com o PSG. Então a gente só vai com a franquia hoje, tá certo? Red Bull Leipzig, Red Bull Bragantino, Red Bull Salzburg e PSG.
Boa, muito boa aí essa só casadinha das franquias aí no Se Liga na Dica, pelo meu, pelo seu, pelo nosso boy dos pets, cara. E agora vamos chegando aos nossos pitacos e palpites. Eu quero ver como vai ser agora os pitacos e palpites dessa mesa. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Palpites e pitacos.
E nos palpites e pitacos, pitacos e palpites desta semana, a gente trouxe aqui só jogão, amigo. Só jogão. Vamos começar agora com Flamengo e Corinthians pelo Brasileirão. Matheus de Júlio, meu querido, o que é que você acha? Vai dar rubro negro ou vai dar timão?
Rapaz, jogão mesmo, mas jogão bom pro Flamengo, né? Que vai meter uns 3-0 aí, com certeza. O Corinthians tá mal da perna. O Flamengo ainda luta, né, pela taça. Então, acredito que atualmente o Flamengo é mais time. O Corinthians passa por uma crise aí. 3-0 pro Flamengo.
Nossa, foi agora boa. Sustentado, viu? O que você acha, Diogo? Sem clubismo.
Sem clubismo. Eu não acho que vai ser tão fácil quanto o Matheus está achando aí, mas vai ter a volta do Rodrigo Caio aí no Flamengo, né? Eu acredito que o Flamengo faz 2-0.
Olha, eu diria que não vai ser isso tudo, não. O Flamengo vence, vai fazer aí 2-1. O placar que eu diria aí para esse jogo. Mas, Manuel Reis, o que é que você acha?
A volta de Rodrigo Caio aí, né? Formado em medicina, recém-formado em medicina. Já andou tanto em um departamento médico que é mais médico do que jogador. E aí eu discordo dessa mesa aqui. Eu acho o comentário do Matheus, inclusive, um pouco pesado. Tá certo? 3-0 aí que ele coloca. O outro gaiatinho botou 2-0, né? Também eu não gostei. Você botou 2-1, aliviou um pouco a barra. Eu vou de 1-0 pro Corinthians. Eu vou de 1-0 pro Corinthians. Não, sem clubismo aqui. A polícia do clubismo passa.
1-0 pro Corinthians, sério?
1-0 pro Corinthians. 1-0 pro Corinthians, porque eu acredito muito no gol do nosso Nicolas Cage, da Neoquímica Arena, né?
Luan.
Que é meu mosquito, pô. Gustavo Mosquito.
É, cara, e nosso próximo palpite, é bom lembrar que a gente tem uma lista bem especial de pitacos e palpites essa semana. Eu acho que o Manuel Reis vai inclusive comentar isso a partir dessa sequência que vem aí. Internacional versus Vasco pelo Brasileirão, Manuel Reis. O que você acha? Vai dar Colorado ou vai dar Gigante da Colina?
Meu amigo velho, esse jogo aí é fácil de palpitar, viu? A gente tem o Internacional aí que vem de várias vitórias, alguns empates, né? Enfim, o Internacional não sabe o que é perder não, meu amigo. Acabou-se isso no Internacional desde o dia 6/12/2020. E aí os últimos jogos contra o... Tá, nem preciso dizer isso, né? O Internacional tá praticamente com a taça na mão. O Flamengo não pega essa taça, não. E aí não, a gente tem o Vasco tentando sair aí da zona de rebaixamento, não vai conseguir, não. Vai ser 2-0 pro Inter. Não, 2-1, porque eu acho que Benítez e Germancano vão tentar reagir ali, mas vai ser o 2-1 aí do Internacional rumo ao título, né?
Matheus e Júlio.
Rapaz, eu tô muito com o maluco aí nessa análise. Eu acho que o Internacional desceu a ladeira, tá sem freio. Vasco tá sentindo, né, a zona Z aí, né? Tá. Enfim, tá na luta, mas eu penso que a aflição atrapalha também. Então acho que vai dar Internacional aí, o Comanduco aí, 2-1.
Olha, eu vou colar com vocês também em número, grau e gênero. Eu vou botar aí 2-1 também pro Colorado, porque eu acredito que o Vasco merece o crédito de ter Benítez e Cano articulando o setor ofensivo e criativo do teu time. Diogo Coelho, o que é que você acha?
Eu não concordo muito com vocês, não. Primeiro, eu acho que esse jogo depende muito também do jogo anterior, né? Que vamos ter agora o Inter Sport nesse meio de semana. E eu acredito que vai depender um pouco do que acontecer nesse Inter Sport. E também entre o Fortaleza e Vasco, que também vamos ter agora. Dependendo do que acontecer, eu acredito que o Vasco empata, pelo menos aí. Pelo menos 1-1. Acho que o Vasco consegue arrancar um empate aí.
Vamos ver aí o que é que acontece. Agora vamos para
aquela torcida inconsciente flamenguista, né? Que fala subconsciente.
Internacional. Vascão ganha.
Nunca. O Flasco declarado aqui dos nossos pitacos e palpites. Sou a sirene da polícia do clubismo. Cara, agora vamos falar desse problema aqui da nossa lista, né? Internacional versus Sport, próximo jogo. Emanuel Reis, o que é que aconteceu que a gente tem dois jogos do Vasco e dois jogos do Inter nessa lista?
É a união Flasco, né? Aqui nesses comentários. Mas aí é porque o Internacional tá perto de ser campeão, né? E o Vasco tá perto de ser rebaixado ou não. Ou de escapar. Fedendo, escapado, tirando a velha nota 7, o 6,9 que o professor arredonda.
A gente tinha falado sobre a história da TV, né? Que tinha mudado as datas, só teve um jogo do Flamengo, inclusive, no último
Isso é conversa mole, isso é tirando do saco de desculpa. A próxima desculpa a usar no próximo fracasso. Eu não acredito que o Sport vai reagir ao Internacional, não, mais tarde, tá certo? Eu acho que o Internacional, inclusive, vai meter 3-0 no primeiro tempo. Já vai fazer essa façanha aí. Não sei se o jogo vai ter mais gol, não, mas eu acho que 3-0 no primeiro tempo vai sair, pô.
É um preâmbulo. Eu também acho que o Internacional vence o Sport, mas não digo que são um placar tão elástico assim, não. Eu diria que apenas 2-0 em todos os 90 minutos. Matheus de Júlio.
Rapaz, eu acredito que esse jogo também vai ser papa pro Internacional. Sport, bem, tem um jogo legal, né? Não tem nada regulado. Às vezes tá muito mal, tem um jogo mais ou menos, mas nunca tem sido ultimamente um time excepcional. Então, acho que o Internacional que tá aí desembalado, quer a taça, tá com sede da taça, né? O Internacional, na verdade, tá com a fila aí desde 89, é isso?
79.
Caramba, então eu tô até achando bom, viu, essa história do Internacional, tô até torcendo aí que aconteça mesmo, é isso aí. Mas eu acho que o Internacional leva assim do Sport numa boa aí, 2-0.
42 anos sem um brasileiro internacional.
É, cara, desse jeito de jogo.
É, eu acredito que vai ser um jogo difícil, acho que o Sport vai apertar esse jogo aí, mas infelizmente eu acho que o Internacional ganha por 1-0.
É, pessoal, então o que a gente pode dizer de análise da mesa é que o Internacional bate o Sport, mas o Vasco vai ser um pouco mais difícil, né? E já Fortaleza e Vasco, gente. O que vocês acham, Emanuel Reis?
Essa é a zebra da semana. Vai dar Vasco. Eu acredito muito. É sério. Essa é a zebra. Quem quiser botar a grana, bota no Vasco. Ó. Vasco tá pagando bem, inclusive, viu? As casas de as odds do Vasco estão mais ou menos.
Uma dica extra
aí pra galera. A última odd do Vasco que eu vi tava por 3,60. Tá caindo, viu? Vão logo aí.
Faça o palpite por fora. Não misture
tá com certo, direito, tá não. Tá certo. E o Fortaleza é um time que tá lutando também ali, né? O Vasco tem que ganhar. Precisa. Não tem outro nome, não. Vasco 2-1.
Cara, eu acho que o Vasco também, me perdoe o Fortaleza, mas o Vasco vai engrossar para o lado do Leandro Pissi. Vai sair de lá com uma vitória suada também. E 2-1 também nesse mesmo placar aí. Emanuel Reis. Diogo Coelho.
É, eu acredito que vai ser um jogo bem difícil aí pro Vasco e Fortaleza. É uma final, né? Uma final aí da Série B. E acredito que vai ser 1-1 o jogo.
Matheus de Júlio.
Eu tô com o Manuco nessa aí. Acho que vai ser um jogão, inclusive. Jogo nível série B mesmo, mas jogão. Mas acho que o Vasco leva. Acho que o Vasco leva aí 2-1, dois gols de cano aí.
Então essas duas rodadas aí o Vasco pode até resistir durante dentro do Fortaleza, arrancar uma vitória fora de casa, mas a situação com o Internacional vai ser difícil. É complicado. O próximo jogo é futebol feminino, La Liga Feminina, Barcelona versus Betis. Emanuel Reis.
Barcelona versus Betis, né? La Liga Feminina. Eu vou de Barcelona porque o Barcelona é um dos times da hegemonia aí, da La Liga Feminina, junto com o Real Madrid também, Atlético de Madrid, né? Madrid CFF também, sempre tá no meio de tabela subindo. Eu vou Barcelona e vou arriscar aí um 4-0, 5-0.
Olha, eu não diria também isso tudo, não. Eu vi aí um retrospecto do Betis. Ele tem feito aí alguns jogos interessantes, né? Eu diria que a vitória é do Barcelona, mas o Betis chega a marcar pelo menos um ou dois gols aí, eu diria 4-2 ou 5-2. Beleza? Matheus de Júlio.
Rapaz, eu acredito que o Barcelona leva uma boa. O do Barcelona aí 2-0 também. Vai.
Jogo Coelho.
É, assino embaixo com o que vocês disseram aí, e pra mim dá Barcelona uns 3-0.
É uma barbada essa nossa lista, né, do tá feita aí. Vai dar Barcelona nessa rodada do Campeonato Feminino Espanhol. Próximo jogo, disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes Masculino da FIFA. Palmeiras versus Al Ahly.
Jogão.
Diogo Coelho.
É, jogão aí na disputa do terceiro lugar, né, do Mundial. E eu acho que o Al Ahly vai dificultar o jogo aí pro Palmeiras e ganha por 2-1.
Matheus de Júlio.
É um jogo complicado, né, Jarvis? Porque se perde é piada, se ganha também é piada, né? Então, E assim, eu vou ser honesto. Eu acho que esse jogo vai ser mais difícil que o jogo contra o Tigres. Eu acredito de verdade nisso. Primeiro, sim, porque eu acho que o time africano é um time melhor, inclusive, que o Tigres, pelo que eu vi contra o Bayern. Eu acho, inclusive, que o jogo contra o Bayern, como eu já falei mais cedo, talvez tenha sido o jogo mais interessante desse Mundial. E outra, eu acredito que talvez é bem mais interessante para eles esse terceiro lugar do que pro Palmeiras, né? Então, eu acho que o Palmeiras vai perder aí, vai perder feliz. Infelizmente, acho que vai ser aí 2-0, 2-1 por aí.
Olha, eu tô acreditando, eu ainda tenho esperança. Se nem o palmeirense acredita no seu próprio time, eu acho que o Palmeiras vai sair vitorioso, vai sair pro terceiro lugar desse Mundial de Clubes. E a vitória vai ser suada, vai ser difícil. O Al Ahly é um adversário respeitável, sim, joga um bom futebol, mostrou isso contra o Bayern, tanto é que o placar não foi tão grande, né? Então já fica claro isso. E eu diria que vai ser 2-1 Palmeiras, né? Manuel Reis.
No tático e apagão do Pitbull Elétrico. Eu acho que vai ser um nó tático do Al Ahly em cima do Porto. Não tem condição, cara. O Al Ahly apresentou um futebol que peitou o Bayern, né? Que se não fosse Boateng e Alaba, não tinha segurado ali várias oportunidades criadas pelo time. Eu acredito muito que o Al Ahly vai ganhar e eu vou estar aqui o 6-1 pro Al Ahly.
Nossa, 6-1. Agora exagerou.
Aí você falou com o coração, cara. Que coisa.
Aí exagerou. Último jogo, Bayern versus Tigres. Mundial de Clubes, a taça deste ano, 2020, né? Aliás, do ano passado, né? E aí, galera, Bayern versus Tigres, Diogo Coelho.
É, eu acredito que o Tigres vai fazer um bom jogo aí contra o Bayern. Não vai ser tão fácil quanto muita gente está pensando. Mas o Bayern ganha, né? É 1-0.
Beleza. Matheus de Júlio.
Eu acredito que vai ser um jogo interessante, cara, né? Porque é um jogo com emoção, né? O Tigres está chegando aí pela primeira vez na final do Mundial, né? Todo esse sentimento. E sabe que o futebol no México também é tradição, apesar de ser tão forte como... historicamente, né, como futebol sul-americano e futebol europeu. Então, acredito que o sentido da emoção, do coração, vai ser um jogo muito interessante, assim. Mas, com certeza, com o Bayern sendo bastante superior, né? Então, 3-0 Bayern e olha lá, né? Pode viver mais.
Beleza. Olha, eu vou ser curto e grosso aqui nos meus comentários. Eu acredito que o Tigres foi um herói, tá registrado aí seu fato histórico. O placar vai ser 5-0 Bayern. Manuel Reis.
A probabilidade do Tigres ganhar esse Mundial de Clubes é a mesma de que um isqueiro exploda no Alasca. Do nada. E aí eu já vou dizendo assim que o Papai Noel maníaco, o Bayern de Munique, né? Ele vai tirar do saco um ótimo presente, um chocolate do tamanho de um trem para dar ao Tigres. Eu acho que... Eu tô com o Matheus de Júlio dessa vez. Não é surpresa, né? É surpresa, mas eu tô com o Matheus dessa vez, viu, Matheuzinho? Eu acho que vai ser de 3-0 diante. Eu acho que não tem nenhum gol aí do Tigre, não.
5-0, meu amigo. Eu tava logo aqui.
Mas e se o Tigre ganha, hein? Tem prenda nesse programa?
Não tem condição, não. Não tem condição, não. Tem, eu vou comer um chocolate.
Tá bom. É, cara, a gente vai fazer alguma prenda aí.
Daqui pra pela mesa aqui, 1x0 pro Bayern é vitória do Tigres, pelo que vocês estão falando aqui. Né?
Não, pelo... seríssimo, seríssimo.
É, mas tudo é possível, né? O Corinthians ganhando do Chelsea, quem sabe? Pode acontecer, pô.
É verdade, também tem isso, né? Essas surpresas acontecem. É, cara, todo mundo já
o deu. O Corinthians esse... nunca perdeu do Tigres.
O Corinthians foi pro Mundial sem Libertadores, né? Tudo é possível.
É, vamos chegando ao fim de mais um Rifando a Bola. Quem quiser recado e interagir com a gente, pode fazer pelo Facebook do Diário PB, facebook.com/portaldiariopb, ou pelo Instagram do nosso Rifando a Bola, @rifandoabola. Gostaria de agradecer a presença dos meus queridos Emmanuel Reis, meu boy dos Betts, meu artista atleta Matheus de Júlio e o nosso enciclopédia carioca Diogo Coelho. É, cara, gostaria também de mandar um salve para o meu querido Patrick Paraense, lá de Belém do Pará. É, cara, o sobrenome dele é paraense mesmo. Ele é remista, torcedor do Remo, e apareceu essa semana com a camisa escrito: se você é racista, não seja remista. Saudações de luta, colega Patrick. Meu amigo também, o Williams Diniz, um salve para você, Williams, ele que é raposeiro e flamenguista. Um salve também para o meu querido Laírton Longuinho, ele que é paulista, mora em João Pessoa, torcedor do Santos e presidente do fã-clube de Marinho na Paraíba. Também um salve para minha querida Kelly Ortega, agora que nos segue também nas redes sociais. Meu querido Diogo Coelho, mande suas considerações finais, meu caro.
É, tenho dois destaques aqui finais. Lembrar a notícia, uma tragédia aqui, né? A tragédia do Ninho do Urubu, que completou 2 anos agora essa semana, das meninas lá, os 10 garotos. Do Flamengo, né? E ainda temos 2 famílias brigando na justiça por seus direitos. É um absurdo como essa diretoria vem tratando esse caso, né? Que ainda não tem os seus responsáveis punidos por isso. Então, essa lembrança aí. E para finalizar, a boa notícia, né? Que o nosso velho Lobo Zagallo foi vacinado essa semana também. E em breve é a nossa vez.
É isso aí.
Boa semana a todos aí, até quarta-feira que vem. Abraços.
É isso aí, galera. Matheus de Júlio.
É, agradecer a vocês mais uma vez, né? A Diogo Coelho, nosso cosmopolita. A você, João Jales, né? O nosso grande comunicólogo, né? O monstro do radialismo. E a Manu Kumanoka, o boy do Betts, né? O nosso grande paladino das apostas, né? É um prazer estar aqui, né, fazendo o meu grande papel de escada, como sempre digo, mas com muito carinho e coração. É isso aí, mandar um abraço para a figura folclórica desse programa, né, que é Bruno Carcará. A gente não pode esquecer dessa campanha de Bruno Carcará, o grande, o jovem agricultor do sertão que tem o sonho de jogar aí no Belo. E o Belo tá perdendo, cara, que só ganha de 7-0 lá nas copinhas do sertão. É artilheiro, o cara é bom mesmo. Então, Belo, olha pra Bruno Carcará, que estão perdendo tempo, hein?
Boa, boa, boa. Emmanuel Reis, meu querido boy dos Betts, suas considerações finais.
Zagallo vacina, 13 letras, né? Queria mandar também. Né, a galera tá dizendo. Queria mandar um abraço também aí pra Will, pô. O Will é esse fã aí do Campinense e do Flamengo, como você falou, é meu amigo e é um grande cantor. Bruno Carcará, daí, estamos sempre aí nessa luta, tentando a transferência do Barcelona de Princesa pro Belo. E vai dar certo, viu? Vai dar certo. Zagueirão, bicho. Zagueiro bom, viu? Ganhou um dia desse.
Zagueiro artilheiro.
Ele é zagueiro e falou pra mim que era bom de gol.
Ele é bom demais, mano. E aí. Zagueiro artilheiro. E aí.
Como a galera fala, né? Que todo gol de zagueiro é gol de placa, né? Então, faz sentido.
sempre tá fazendo golzinho dele. Queria deixar um abraço aí também pra João Jales, Diogo Coelho, Mateuzinho, Matheus de Júlio e Sérgio Ricardo, lá no estúdio aí, cuidando do programa sempre. Mandar um abraço pra galera aí, pra todo mundo que nos acompanha. É, chega lá na página do arroba Rifando a Bola. Sempre tem também, né, do Boy dos Bets lá, ou Se Liga na Dica Extra, uns 3 vezes, 4 vezes por semana lá, com resultados batendo aí a casa dos 70, 80% de acerto, né, galera? Então, cheguem lá, deem uma olhada, vamos nessa.
É inclusive, Jales, fala pra galera pra chegar no Instagram da gente mesmo, comenta. Segue a gente, chega lá, ó, galera, eu vi por conta da rádio, eu ouvi tal canto, chega lá, comenta mesmo. Manda um abraço, que a gente vai estar lembrando de vocês aqui, interagindo por aqui também. É isso.
É isso aí, galerinha. Valeu, valeu. A gente se encontra na próxima semana. Agradeço sua audiência e sua paciência. Valeu, valeu. E tchau, tchau.
Pegou descendo o Botafogo.
Campeão voltou, hein?